à pandemia e à crise económica e social que ela coloca. E, portanto, o Governo, e também em conversação com os parceiros, teve que centrar as suas grandes prioridades na resposta não só à pandemia, mas também à crise económica e social. Daí algumas opções que foram tomadas, de recalendarizar determinadas medidas, para centrar toda a prioridade na resposta à pandemia e a quem foi mais afetado por esta crise. Relativamente às questões que colocou sobre o déficit orçamental, é importante referir que a redução do déficit é feita exclusivamente pela via do crescimento da economia e do emprego. A despesa primária, excluindo os juros, excluindo as medidas do layoff que têm a ver com os subsídios, toda a restante da despesa primária cresce no próximo ano para resposta à crise 4% face a 2020. Portanto, é uma medida que, do lado da despesa para financiar o investimento público, para financiar o SNS, para financiar a educação, temos um reforço bastante significativo da despesa e dos serviços públicos, e também para apoiar as pensões e as prestações sociais. Queria também dizer a isso que Portugal é dos poucos países, e também tem a ver com a forma como chegámos a esta crise, é dos poucos países que na Europa não apresenta um orçamento que é claramente anticíclico, que não tem, ao contrário de outros países, uma redução do déficit estrutural, porque estamos apostados na recuperação da economia, na recuperação do emprego e na proteção dos rendimentos, e fazendo de uma forma que é sustentável e responsável. Tá, muito
obrigado, Sr. Ministro das Finanças. Vamos passar a um terceiro bloco de pedidos de esclarecimento, com 7 pedidos de esclarecimento, que o Sr. Ministro João Leão já informou a mesa que responde em conjunto, e começamos pela Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, Lara Martinho. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro das Finanças, gostaria de começar por saudá-lo pela apresentação deste orçamento neste momento tão difícil e, acima de tudo, por não ter optado por uma política de austeridade que penalizaria ainda mais as famílias, as empresas e os trabalhadores, mas sim por um reforço no combate à pandemia, na proteção das famílias e no apoio às empresas. Este é, sem dúvida, o orçamento mais social dos últimos anos, que reforça o caminho que temos percorrido e, por isso, é tão imperceptível que, à partida, o Bloco de Esquerda tenha desistido deste caminho. Este é um orçamento social que apoia ainda mais as famílias e os trabalhadores quando aumenta o salário mínimo nacional, diminui o IVA da eletricidade ou aumenta as pensões. Mas não é apenas um orçamento social, o que já era muito positivo, tendo em conta o momento difícil que vivemos, é também um orçamento que olha para a economia, para as empresas, quando cria novas linhas de crédito com o aval do Estado, quando prorroga as moratórias dos créditos bancários e as medidas de apoio ao emprego, ou quando não aumenta os impostos. Senhoras e senhores deputados, vivemos um tempo muito difícil, um tempo em que ninguém pode ficar para trás, em que nenhuma região pode ficar para trás. E porque é nos momentos difíceis que sabemos quem está ao nosso lado, é importante também enaltecer que, mesmo estando o país a viver esta tormenta, não esquece as regiões autónomas. Uma vez mais, este Governo demonstra que está ao lado dos Açores e da Madeira quando cumpre a Lei das Finanças Regionais, quando transfere um volume nunca antes visto de fundos europeus, quando garante que o financiamento para o combate ao Covid-19 não é contabilizado para o nível de endividamento, quando cofinancia em 50% o novo Hospital da Madeira e comparticipa os estragos provocados pelo furacão Lourenço nos Açores, ou quando comparticipa as ligações aéreas interilhas ou financia o subsídio social de mobilidade. Este é o caminho que iniciámos há 5 anos e que queremos continuar. É o caminho que garante que os Açores e a Madeira dispõem dos instrumentos necessários para ultrapassarem com confiança os grandes desafios que têm pela frente. Mas, Sr. Ministro das Finanças, como todos os bons orçamentos, este orçamento pode e deve ser aperfeiçoado e melhorado na especialidade, e é isso que faremos nas próximas semanas em defesa dos Açores e da Madeira. Porque ainda existem preocupações que persistem, porque é importante salvaguardarmos e concretizarmos de forma clara questões como a continuação do aprofundamento da descontaminação na Ilha Terceira, o desenvolvimento da segunda fase da construção de estabelecimento prisional de Ponta Delgada, a aceleração da construção da nova esquadra do Machico ou a garantia do acesso das universidades de regiões autónomas aos fundos europeus. Sr. Ministro das Finanças, estes, entre outros, são importantes investimentos para as nossas regiões e por isso é tão relevante o Governo continuar a demonstrar o apoio aos Açores e à Madeira. Estamos certos que assim será. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. O Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo pediu a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, tinha pedido antes desta nova ronda, porque eu penso que estas sessões de debate...
Não, desculpe, mas qual é a figura regimental para querer intervir?
Porque o Sr. Ministro das Finanças, certamente por lapso, espero eu por lapso e não por outro
mas,
motivo,
desculpe, mas,
não respondeu...
Qual
de
é a figura regimental que está a utilizar neste momento?
Interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, se podia pedir ao Ministro das Finanças que respondesse à pergunta.
Pronto,
sobre o plano
senhor,
de vida.
O Sr. Ministro, depois, se entender, responderá na altura de vida,
obrigado.
Mais à frente. Muito obrigado.
Era melhor que fosse não só se entender, porque é uma pergunta importante.
Obrigado.
Para as finanças públicas e para o dinheiro dos contribuintes.
Tem a palavra a senhora deputada, o senhor deputado, não, a senhora deputada, digo bem, Sara Madruga da Costa, do grupo parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhor Ministro das Finanças, o seu Governo continua a comportar-se muito mal com a Madeira e a ser muito pouco solidário com os madeirenses. Depois do início da pandemia, o seu Governo ter recusado todos os pedidos de ajuda à Madeira, recusou a moratória ao PAEF, recusou a concessão do aval ao empréstimo Covid-19, vem agora apresentar aquela que é uma péssima proposta de orçamento de Estado para a Madeira. Uma proposta, Sr. Ministro, que, entre outras coisas, contém uma norma anti-madeira que nenhum madeirense pode aceitar. E nenhum madeirense pode aceitar, Sr. Ministro, que o seu Governo, em plena pandemia, pretende transferir encargos e competências da República para a Madeira sem o correspondente envelope financeiro, como os relativos aos cuidados de saúde e aos medicamentos da PSP, da GNR e das Forças Armadas. Senhor Ministro, nenhum madeirense pode aceitar este comportamento, nenhum madeirense pode aceitar que o Governo continue sem pagar os 20 milhões de euros que deve à Madeira relativamente a estes subsistemas. Senhor Ministro, esta atitude do empurra para a Madeira é de uma enorme gravidade e de uma enorme injustiça. E já deveria ser mais do que suficiente, Sr. Ministro, para justificar o voto contra de qualquer madeirense a este orçamento. Mas, Sr. Ministro, ainda há mais a lamentar para a Madeira neste orçamento. O seu Governo continua a prever menos de 50% para o novo Hospital da Madeira e continua ilegitimamente a deduzir aos 50% prometidos o valor de 2 unidades hospitalares da Madeira. O seu Governo continua sem pagar um único cêntimo para o helicóptero da Madeira e a dizer no orçamento que reforça e apoia o combate aos incêndios da Madeira. Vamos lá saber-se como. O seu Governo continua a ignorar e a omitir 10 compromissos aprovados por este Parlamento para a Madeira no Orçamento de 2020, como a regulamentação do Subsídio Social de Mobilidade, o ferry, o acesso a fundos europeus por parte da Universidade da Madeira. O seu Governo continua sem pagar os gastos de saúde para os retornados da Venezuela. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro das Finanças, a pergunta que os madeirenses fazem é quando? Quando é que o seu Governo vai mudar de estratégia e vai deixar de prejudicar a Madeira? E já agora, Senhor Ministro, quando é que o seu Governo vai pagar aquilo que deve à Madeira e aos madeirenses?
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra o Senhor Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças, o PCP já afirmou com toda a clareza que não desiste deste debate e deste trabalho no debate orçamental para enfrentar os problemas nacionais e confrontá-los com a alternativa que existe para lhes dar resposta. E como temos sublinhado, é perante as opções concretas que o Governo tem de clarificar se é com o PCP que vai convergir ou se é com outros que pretende alcançar entendimentos e convergências. E é sobre as opções concretas em relação às micro, pequenas e médias empresas que o questionamos. Quando se torna cada vez mais evidente a urgência de apoiar estas empresas, de não abandonar estes pequenos e microempresários e os trabalhadores, É preciso que o Governo se defina quanto às medidas concretas que afinal vai assumir neste orçamento para responder aos problemas gritantes que estão a enfrentar. Vão finalmente ser garantidos os apoios e principalmente a eficácia da sua aplicação a chegar ao terreno, lá nas empresas onde fazem falta? Vai haver vontade política para verdadeiramente passar à prática sem mais perdas de tempo? Ou vão continuar as respostas limitadas, insuficientes, tarde e más horas, empurrando os problemas para a frente? É essa a questão que nesta matéria precisamos ter bem clara no debate orçamental, Sr. Ministro. Vão convergir com o PCP para acabar com as exclusões e discriminações no acesso das empresas aos apoios? Ou vão continuar os critérios absurdos a afastar milhares e milhares de empresas e empresários nas normas regulamentares, nos regimes contabilísticos, nas decisões dos bancos? Vão convergir com o PCP no reforço e na efetiva concretização das medidas de apoio aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas, ou vão manter-se os obstáculos, as burocracias, as complicações processuais com que estes empresários são confrontados? O Governo vai convergir com quem, relativamente à questão da fiscalidade para as micro, pequenas e médias empresas? Vai assumir outra vez a visão restritiva, limitativa, de retrocesso até face à lei desta Assembleia, desde logo quanto à suspensão do pagamento por conta de IRC? Ou vai rever essa posição e aceitar finalmente essa medida tal como foi proposta em junho deste ano e aprovada na Assembleia por proposta do PCP? A lei aprovada em junho, Sr. Ministro. Sr. Ministro, senhores membros do Governo, não vale a pena falar genericamente em proteger rendimentos ou em apoiar as empresas, se depois no concreto, nas opções e nas medidas de política orçamental e da política económica, as convergências forem afinal para impedir e não para concretizar as respostas aos problemas do país, da economia nacional, dos setores produtivos, das micro, pequenas e médias empresas. É por isso que desde já importa que o Governo assuma claramente de que lado se quer posicionar neste debate orçamental. É que isto não é como começa, Sr. Ministro, é como acaba. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Hugo Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, bem, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro das Finanças, ao longo de um período significativo da nossa história mais recente, a direita parlamentar tentou nos fazer acreditar no Estado mínimo e insistiu num ataque ideológico ao investimento público tentando diabolizá-lo. O famoso diabo que aí vinha. Hoje, alguns clamam por mais Estado, porque a crise torna qualquer defensor do neoliberalismo num autêntico keynesiano. Veremos certamente isso nas próximas semanas no debate da especialidade. Hoje, até o insuspeito Dr. Vítor Gaspar assina um estudo também do insuspeito Fundo Monetário Internacional a sublinhar que este é o momento do investimento público. Só o PSD, aparentemente, continua a acreditar na austeridade, excetuando quando pede tudo e o seu contrário. Esta afirmação do professor Vítor Gaspar não é mais do que a assunção plena do erro económico e social que foi a célebre estratégia de ir além da Troika. E este é reconhecidamente o momento de afirmar políticas públicas pela positiva, apostando no investimento público e de qualidade com efeitos multiplicadores na nossa economia. A atual situação pandémica criou uma crise económica e social com causas externas. Esta situação colocou novos e importantes desafios. São tempos de dificuldade, mas simultaneamente de confiança, de resiliência e de aposta na recuperação económica. A proposta do Orçamento do Estado para o ano 2021, que hoje debatemos na generalidade, segue em direção a essa linha, assente numa política económica contracíclica que visa a recuperação económica e social. Senhoras e senhores deputados, esta é uma proposta de orçamento que, apesar da crise, não se poupa a esforços para apoiar os portugueses, nem deixar de aumentar o investimento nas áreas críticas dos serviços públicos, tendo a saúde como prioridade das prioridades. A aposta em novos hospitais é, por isso, um exemplo. Além disso, devemos sublinhar o investimento na escola pública. O orçamento que aqui hoje discutimos prevê um forte crescimento do investimento público superior a 23%. Um acréscimo de 1.000 milhões de euros. É por isso que a direita é contra este orçamento. A direita é contra o investimento público, é contra o dinheiro no Serviço Nacional de Saúde e é contra o dinheiro na escola pública. Queremos saber, Sr. Ministro, o que leva ao Governo a adotar uma política contracíclica no momento de crise, contrariando o modelo adotado na anterior crise. Não acha estranho que forças à esquerda prefiram neste orçamento entrar na fotografia de quem defende o Estado mínimo? Os próximos anos serão decisivos para Portugal. Tendo em conta o resultado das negociações, europeias, o país vai receber o maior pacote financeiro europeu de sempre, que pode chegar a 58 mil milhões de euros. Esta proposta de orçamento dá continuidade a uma